Vereador Neno Nunes, que está aqui no estúdio para bater um papo com a gente, falar a respeito dos trabalhos na Casa Legislativa, sobre as últimas movimentações da política local e também falar a respeito de algumas posturas que envolveram também, episódios que envolveram o vereador da bancada do PDT. Vereador Neno Nunes, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Jefferson, bom dia, sociedade sarandiense. Em especial a cada mãe e a cada pai de família que acredita que através do suor da testa e da lágrima dos olhos, nós vamos conseguir juntos construir um Sarandi melhor, um estado melhor, um país melhor. Quero agradecer o espaço aqui dessa rádio, muito ouvida na região sarandiense, uma rádio verdadeira que realmente transborda a verdade e principalmente esclarece para a sociedade sarandiense as dúvidas, muitas vezes, que todos os sarandienses têm no coração.
Bem, vereador, sempre é bom falar sobre os trabalhos da Casa Legislativa, mas nas últimas semanas a gente também se viu frente a alguns episódios um pouco diferentes. Haja vista que o senhor mesmo se posicionou de uma forma mais veemente diante do próprio parlamento para falar a respeito da postura do seu próprio partido. O que a gente pode falar hoje a respeito dessas questões, como, por exemplo, resquícios ainda da formação da mesa diretora, que me parece que é um assunto que acabou, de alguma forma, virando a chave dos trabalhos da Casa Legislativa, não é?
Realmente, Jefferson, ainda a gente, né, vem escutando bastante na rua, né, o pessoal nos aborda, né, para pedir esclarecimento, ver o que realmente aconteceu, né, porque não é novidade para nossa sociedade, Jefferson. O povo sarandiense sabia que nós tínhamos, sim, um acordo, né? Um acordo, como se diz, de gaveta, onde nosso partido nos reuniu, nossa bancada, e a gente fez um acordo, né? E, enfim, até o nosso colega Vilmar falou nesse acordo que ele não queria ser presidente, né? E aí a gente acordou, fez o acordo com a nossa bancada e juntamente com a bancada do PT, que foi o que nos ajudou na eleição, né, que esteve ao nosso lado também, e a gente manteve esse acordo. E aí a gente foi pego meio que de surpresa, Jefferson, aí, faltando aí 7, 8 meses ainda para final do ano, né, e chamaram a eleição da mesa, e a gente não foi comunicado. Eu, pessoalmente, né, acreditava que nós tínhamos que cumprir aquele acordo, né, que era, a gente segue as regras do partido, né, e aí ninguém me pediu o voto, né, chegou no dia da eleição, apresentaram outra chapa, né? E eles vieram aí dando explicações que romperam por causa do PT. Mas aí eu acredito, o PT votou, foi coerente, votou no Ayrton Ortiz, né? Na segunda vez, que seria o acordo, no Lenomar Alves de Jesus, e ele votou. Então, eles pegaram esse gancho que teriam rompido, né, meus colegas vereador, por causa do PT. Mas, enfim, quem foi logrado, Jefferson, não foi o PT. Foi nós do PDT, que seria o Lenomar Alves de Jesus, nem fui eu. Eu seria para o último ano. E se não houvesse esse entendimento no último ano e quisesse mudar, eu aceitaria, porque eu não tenho desejo nenhum, Jefferson, para ser presidente. Eu tenho desejo é de trabalhar pela mãe de família, pelo pai de família, pelas aquelas pessoas que pagam aluguel, que ganham menos de R$ 2.000 por mês. O meu desejo é de defender essas pessoas, que chegam no fim do mês, não sobra dinheiro às vezes para fazer um churrasco, para comprar um chinelo para o filho. Agora estamos aí no inverno, está vendo que estamos numa temporada fria e o pessoal às vezes não sobra recurso para comprar um agasalho. Então, a minha defesa, Jefferson, não é ser presidente da Câmara, é trabalhar em benefício dessa população carente, dessa população que tanto necessita. Basta que o meu lema de campanha foi em defesa do menos favorecido. Então, eu tenho essa bandeira, né, de defender essa população e nas minhas veias corre o sangue de farrapos. Do PDT, eu sou PDT raiz, trabalho com honestidade, com coerência, faço minhas cobranças, como você mesmo viu, estou me postando com outra postura, com mais cobrança, com mais coerência, porque a gente pegou experiência, como eu venho falando aí nos últimos programas, né, nos últimos meses aí, eu peguei experiência e agora estou a par de como funciona um município. Eu sei do que realmente a população está precisando. Então, vim aqui hoje para esclarecer, Jefferson, para calar essa comunidade que tanto, né, os anseios da comunidade que tanto nós pede, por que foi rompido o acordo. Mas, enfim, ficou, mesmo assim, né, o nosso PDT continua na liderança, continua de presidente, que o Vilmar é PDT, mas só que a gente se sentiu meio que excluído pelos próprios companheiros, porque a gente poderia ser chamado, já foi trocado uma ideia, e se tivesse que mudar a composição, nós, que éramos autor da composição, teria que estar junto nessa reunião, que não aconteceu.
Sem dúvida, como eu falei, eu acho que não estou errado na forma como eu digo que a questão da formação, a votação da mesa diretora acabou mudando os trabalhos da Casa Legislativa. Nas últimas sessões, o senhor tem se posicionado muito mais firme em decorrência de alguns pensamentos seus e até externando algum descontento de uma forma muito mais clara, referente ao próprio PDT. Hoje, como é que está a questão de relacionamento interno do partido?
Realmente, Jefferson, uma ótima pergunta. Jefferson, nosso partido, você sabe que a gente vem de uma derrota. Muitos, né, pós-derrota, fica, né, porque fulano é culpado, ciclano é culpado. E eu acho, Jefferson, que ninguém é culpado numa derrota, né? O que, que nós temos que fazer? O meu posicionamento é juntar o nosso povo, organizar nossas reuniões e juntar o nosso PDT, né, e levantar nossa bandeira, porque nós, Jefferson, somos um do maior partido de Sarandi. O PDT é um dos maiores partidos, mais de 5 mil filiações. Então eu acredito, Jefferson, que sim, que pós-eleição deu uma distanciada nos companheiros. E aí o que, que aconteceu? Nós ficamos com a maioria na Câmara e aconteceu que não veio, né, concretizar essa mesa diretora, que seria para nós, né, cumprir o acordo nos 4 anos, né? Então já foi rompido, aí o nosso povo se distanciou mais, diz, olha só, o que, que está acontecendo, não estão cumprindo, além que sobramos poucos, ainda não estão cumprindo. Então isso magoou a gente, Jefferson. E o trabalho dentro da casa também, pós a eleição, desde janeiro, né, eu me senti que meus colegas ali meio que excluíram, eu e o colega Leno, né, a gente perdendo um pouco de direito, né. Para ser sincero, Jefferson, a gente quase nem tem vindo na Câmara. Eu tenho feito o meu trabalho lá da minha empresa, que você sabe que eu tenho uma empresa, né, na 404, né, ao lado do Colina Verde ali, onde tem uma floricultura. Eu recebo o meu povo lá, os meus eleitores, né, aquelas pessoas que votaram em mim, que acreditaram no meu trabalho, né. Então, estou chamando eles lá e a gente está conversando e alinhando, Jefferson, a nossa caminhada. Mas dentro do Legislativo ali, a gente está bem excluído. Para você ter uma ideia, Jefferson, a gente tinha um protocolo de ler a Bíblia, né? Toda segunda-feira, toda sessão, alguém lê a Bíblia, né? E nós, esse ano aí, não tivemos nem a oportunidade de ler a Bíblia. É só ali o colega Vilmar, a colega Graciane e o colega Ayrton ali. E de vez em quando eles dão a oportunidade para a bancada do PP. E nós estamos excluídos até em ler a Bíblia.
Bem, o senhor está falando que foi tolhido, foi cortado após essa formação da mesa diretora. Qual era a participação do Neno nela, se ela, no acordo, se fosse cumprido?
Na verdade, Jefferson, o nosso acordo seria o Ayrton Ortiz, né, que a gente...
Primeiro ano Ayrton, segundo...
Isso, que a gente, né, votou para ele, e segundo seria o Leno Mar Alves de Jesus, e o terceiro ano, o Dente, né, o Ricardo Dente, e no quarto ano seria eu. Esse foi um acordo de gaveta, né, que a gente fez juntamente com o partido. E eu acho, né, Jefferson, que na minha opinião, eu fui criado, né, lá no fundo das grotas, no interior, que a palavra, o acordo tem que ser cumprido. Quando tu assina, tu tem que ter compromisso e responsabilidade com a tua assinatura. Após que a tua assinatura não vale nada, diz, ah, eu assinei, mas não vou fugir do acordo, vou romper. Para mim, não é coisa assim de pessoa que a sociedade elegeu para fazer um trabalho para defender a população. E eu quero deixar bem claro aqui que eu sou uma pessoa que sou honesto, o que eu falar eu cumpro, e o que eu assinar eu vou até na última hora confirmando a minha assinatura.
No último programa da Câmara de Vereadores, assim como também nas sessões legislativas, fora citado algo sobre uma possível preocupação de troca de funcionários na Casa Legislativa, que seria também um dos pontos de descontento e de todo esse imbróglio que se criou dentro do próprio partido. O que, que seria essa questão, que me parece que é um dos pontos chaves também desse desagravo, né?
Jefferson, para ser sincero contigo, né, a gente teve uns desconfortos na reunião para alinhar os 4 anos da presidência. Sim. E aí, depois que a gente combinou, vai ficar fulano e ciclano, é passada a regra. Então, isso é uma mentira que o pessoal vem colocando para a sociedade, até para os próprios funcionários, né? Que se nós pegasse a presidência, o Leno, nem seria eu. Eu estou brigando por uma coisa que nem seria eu, seria o Leno. Mas só que seria largado o pessoal da Câmara. E isso jamais ia acontecer, Jefferson. Porque eu estou aqui para defender a minha posição, para cumprir com o que eu falo, Jefferson. Senão, jamais eu estaria aqui. Então, o que a gente cumpriu lá naquele acordo que a gente engavetou, seria a regra cumprida. Jamais alguém ia largar alguém. Eu ia fazer uma troca sem a concordância do partido e dos colegas vereadores. Porque no momento que tu reúne a bancada, Jefferson, tu é uma família. É que nem você está em casa com 5 irmãos. Então, tem que tudo que sair dali conversado entre os 5. E ultimamente, o que vem acontecendo, né, meus colegas ali, em vez de chamar nós para ter uma prosa, para sentar antes da sessão, ver o que vai ser votado, não. Nós recebemos ali, num grupo de WhatsApp, né, da Câmara, faltando 10, 15 minutos, vem os projetos para nós analisar e ser votado. Então, eles estão lá todas as tardes, né, na segunda-feira, fechado, juntado com a bancada do PP, do União Brasil.
Eles que o senhor cita, quem são?
Seria meus dois colegas, né? E junto a colega também. Seria três colegas, uhum, né? Que fazem essas composições ali com o pessoal da bancada.
Vereadores do próprio PDT, no caso.
Isso me desconfortou. Eu e meu colega Leno, que daí a gente se sentiu meio que rejeitado. E na hora de buscar o voto, Jefferson, a gente estava unido. Buscando voto para a nossa bancada, porque nenhum vereador se elege sozinho. Entendeu? Então a gente trabalhou unido, mas agora que nós teríamos que estar mais unido ainda, porque a gente vem aí de uma derrota, né? E não vem acontecendo isso. Então, essa é uma mágoa, né, que a gente fica, né, e que a gente não queria que a sociedade estivesse passando por isso. Quando eu falo a sociedade, são quase 6 mil pessoas que votaram no PDT. Então, eu estou aqui em nome dessas pessoas, né, para honrar elas, para cumprir com o que a gente pediu em campanha para eles, pediu o apoio para a gente apoiar eles durante os 4 anos. Então, isso, assim, é meio que triste para mim, que sou um PDT nato.
No grande expediente, a gente está vendo também muita fala dos vereadores, que o senhor mesmo tem se posicionado muito firme e está recebendo também resposta dos próprios vereadores do próprio PDT, se respondendo na própria sessão, né? O partido em si já buscou uma reunião para com os vereadores, unindo esses vereadores para buscar um entendimento, ou essa reunião nunca foi sinalizada?
Ah, Jefferson, para mim ser sincero, Jefferson, como você falou, a gente vem discordando nos grandes expedientes, né? Uhum. Até vou levantar uma situação aqui, que eu falei de uma pessoa na última sessão no grande expediente, que é um cara aí que tem um grupo de WhatsApp, né? Que é chamado Bom Cabrito Não Berra, né? E tem bastante de áudio dele, né? E eu fui averiguar e escutar, né? Porque, sim, a sociedade me pedia, né, se eu estava acompanhando. E aí, o Silmar de Mello, né? Eu não sabia quem que era, realmente, né? Fui até a Jacutinga, conversei com o pai dele, né? Onde eu sempre jogo bocha no final de semana ali, tomamos uma cerveja junto. E o pai dele, eu questionei sobre quem era o filho dele, né? E aí ele me passou que o filho dele saiu daqui de Sarandi há mais de 10 anos, né? Que é nascido aqui em Sarandi, Silmar de Mello, saiu daqui com R$350 e foi rumo a Santa Catarina, que aqui as portas políticas se fecharam para ele, né? E hoje ele é um grande empresário lá em Santa Catarina, onde ele tem duas empresas, né? Até o pai dele me passou que ele está vindo para Sarandi, trazendo uma empresa para cá, já alugou uma peça aqui, vai botar uma loja, né? Onde vai trazer emprego para nossa sociedade. Então, essa pessoa, para mim, é uma pessoa coerente, uma pessoa que saiu daqui sem nada e hoje volta para Sarandi para investir aqui na terra dele e ajudar a nossa população. E ele é preocupado com o nosso município. E aí eu fiz um questionamento, né? E falei sobre isso na sessão, que os áudios que ele estava colocando no grupo, estava rodando a respeito da Câmara de Vereadores, e eu como membro, como vereador, ouvindo os áudios dele, cheguei à conclusão que não tem nenhuma inverdade, só está falando a verdade, está falando o que a nossa população queria falar, mas às vezes não tem voz ativa, e às vezes tem pessoas, Jefferson, que tem coragem de falar a verdade, de buscar o conhecimento. E essa pessoa, ela é uma pessoa que tem bastante de conhecimento, porque não fala bobagem, fala só coisas coerentes. E isso me chamou a atenção. E meus colegas se revoltaram quando eu falei a respeito dessa pessoa, né? Então, quero dizer que não sou amigo dele, né? Só ouvi os áudios dele e falei com o pai dele, mas o que me passou foi segurança e confiança nas palavras dele, né? Se você escutar o que ele fala, a gente vê que não tem verdades. Então, meus colegas se incomodaram por isso. Então, achei que fui até criticado, né? No próprio Grande Expediente, e a gente, Jefferson, ali tem 6 minutos. E o presidente fala a hora que quer, e no último expediente ele falou por mais de 20 minutos. Então, ele distorce tudo o que você fala, você fica assim, sempre com a mentira, né? E ele com a verdade, e eu acho que não é por aí, porque minha avó já sempre dizia, não cutuca besteira com pau curto. Que agora, Jefferson, a gente vai dar as respostas conforme vem, vai. E o respeito vem de casa. Se tu é respeitado, tu vai respeitar a pessoa. Então, quero dizer para todos os meus colegas ali, que não vou deixar de desrespeitar eles, vou respeitar com coerência, né? Mas gostaria de ser respeitado e ter meu espaço.
Bem, o senhor citou anteriormente que me chamou a atenção uma fala sua, né, de que a mesa, a atual mesa diretora, ela estaria prendendo o projeto, soltando muito em cima da sessão, uma notória falta de diálogo. Em outras pontas do processo legislativo, também é dessa forma? A mesa diretora, ela está mais presa em si? Como é que é o trabalho do dia a dia também?
Jefferson, eu não sei por qual motivos, né? Nós fizemos essa composição, a gente votou no Ayrton, foi coerente, né? E a gente não teve a oportunidade de participar de nenhuma... Como é que se diz ali? Das comissões. A gente ficou fora das comissões. Eu, principalmente, e o vereador Leno, nós não estamos nas comissões. Então, a gente não fica a par dos projetos, né? E tem muitos projetos que chegam, Jefferson, tipo, de tarde, entra na Câmara, à noite já o pessoal pede para ser votado e eles são os presidentes, né, das diretoria, enfim, ali das comissões, né? E aí o plenário é a maioria, né, do soberano, né? Então sempre é votado esse projeto conforme eles querem. Por quê? Eu não sou contra, Jefferson. Quando é um projeto que é regime de urgência, tem que ser votado sim, com certeza, né? Ah, inclusive, Jefferson, eu votei até hoje, eu acho que dois projetos contra. Que foi dois projetos, na verdade um projeto bem polêmico, né, que foi votado contra, e eu votaria hoje, se fosse novamente, votaria contra, e o resto a gente deu condições aí para o nosso prefeito e votou todos os projetos. Então a gente é uma pessoa que está dando condições ao governo, né, para fazer o bom trabalho, mas o que não está dando condições para nós trabalhar como a gente merece, né, que a gente tem o voto do povo, a gente entrou por merecimento, né, então a gente não está tendo essa oportunidade, às vezes, de explanar. Eles estão tirando que nem última sessão ali também, né, no Grande Expediente, foi trancado, Jeff, o pessoal queria comentar, porque a nossa população precisa interagir. E aí foi bloqueado os comentários, né? E aí eu recebi...
Comentários em live?
Em live. Então eu acho que se é para trancar os comentários em live, então não precisa nem passar pelo Facebook. Que eu recebi aí mais de 15 mensagens, o povo pedindo que não pode comentar, que não consigo comentar. Então eu acho que quem se esconde tem alguma coisa para esconder. E eu acho que nós temos que ser transparente para a nossa população. Não temos que esconder nada. Nós trabalhamos para o povo. Eu sou empregado do povo. O meu salário, quem me paga é você, é a comunidade. Por isso, eu preciso prestar conta do meu trabalho e fazer o bom trabalho ajudando a comunidade. E ali eles daí não querem ouvir as verdades, às vezes, né? Eles têm aquele... meia dúzia de gente que pensa ali e acha que o pensamento deles tem que ser daquela forma e nós não podemos opinar. E isso é revoltante para nós.
Ainda sobre o desconforto dentro do próprio PDT, vereador, me permita voltar novamente para as sessões e também para o próprio programa da Câmara de Vereadores, na qual foi veiculado aqui pela nossa emissora. O senhor acabou também, de alguma forma, trocando algumas respostas com o presidente Ayrton Ortiz, referente à sua própria postura, né? O que era o Neno Nunes na primeira legislatura, segunda legislatura, o senhor mesmo falando de ter mais experiência, o próprio Ayrton Ortiz também citando alguma questão nesse assunto, algumas questões nesse assunto específico. O que mudou do Neno Nunes da primeira legislatura para esta segunda?
Jefferson, primeiro mandato meu, eu cheguei ali como se fala cru. A gente não tem meio que conhecimento, né? E aí eu pensava que poderia ser de uma forma, e chegando ali, analisando e averiguando, vi que é totalmente diferente do que a gente pensa lá fora antes de ser vereador.
Sim.
Mas aí fiquei ali os 4 anos, né, acompanhando meus colegas, né, colhendo as coisas boas e as coisas ruins deixando de lado, né? E agora vim de uma reeleição aí, com bastante de conhecimento, de aprendizado, e realmente, 4 anos, Jefferson, você conhece quem está do teu lado, quem realmente é do bem, quem realmente não te bate nas costas e por trás te dá uma facada. Então, eu conheço hoje todos os meus colegas vereadores, né, eu sei da coerência de cada um, isso que eu digo, né, a gente pegou conhecimento e experiência. E agora sim, Jefferson, com certeza estou preparado para fazer um combate bom, mas esse combate que eu falo é pela população, fazer um bom trabalho em defesa do menos favorecido, em busca de recursos, porque agora a gente começou a cobrar ali a respeito das nossas casinhas, né, que ainda não saiu. O pessoal fala aí da prefeitura, ah, porque estamos no CADIN, porque o governo passado deixou. Cara, eu queria só 10 dias ser prefeito. Eu te dou toda a certeza do mundo que eu tiraria do CADIN e essas casas, se é isso que está atrapalhando, já estariam começado. Porque eu pesquisei bastante, né, que hoje tu sabe, né, Jefferson, a gente dá um Google ali e tu tem as respostas de todas as perguntas que você quer. E o CADIN precisa 5 dias para ser tirado. Então eu queria só ser 10 dias prefeito de Sarandi para botar prefeito na linha, botar a nossa sociedade na linha e tirar do CADIN e começar os trabalhos. Porque eu acho que isso é uma boa desculpa, Jefferson.
Bem, parte da nossa fala hoje, na nossa entrevista, ela é em torno de desconfortos entre a própria bancada do PDT atualmente na legislatura deste ano. Vereador, o senhor, ao seu entendimento, já dentro da sua experiência, de alguma forma, vislumbra uma mudança ou ruptura?
Na verdade, Jefferson, eu quero hoje, aproveitando já essa tua pergunta, que é uma ótima pergunta, né, deixar aqui para o meu partido, né, os meus sentimentos. E dizer para o partido que se achar que o Neno Nunes está sendo coerente, está faltando com a verdade, está prejudicando o partido, eu quero dizer que o meu mandato, Jefferson, não é meu, é do partido. Eu tenho muita honra e respeito pelo partido, pelo PDT. Então, nosso presidente, a executiva, o diretório, se achar que eu estou faltando com a verdade, podem chamar o vereador Neno Nunes e eu entregarei o meu mandato para o suplente, porque eu quero é ser honesto com aquela pessoa que confiou em mim, que eu pedi muitas vezes voto, Jefferson, praticamente quase que de joelho, para a pessoa acreditar em mim que eu ia fazer um bom trabalho. Então não é agora por 2, 3 pessoas ali que eu vou me dobrar e vou continuar fazendo as coisas que não é dever de um vereador fazer. Então eu deixo aqui, Jefferson, nos microfones dessa rádio, esse pedido para o meu partido, se achar que eu estou sendo coerente, podem me chamar e eu devolvo meu mandato ao meu suplente aí e desejo a ele um bom trabalho.
O senhor citou anteriormente na sua fala que até soa ao seu entendimento estranho a antecipação da mesa diretora para 2026. Já sabendo a composição desta mesa, como é que está essa questão para o senhor? O senhor se sente também da mesma forma sendo cortado pela futura mesa, atualmente sendo dessa?
Sem soma de dúvida, né, Jefferson? Tu viu ali, faltando aí 7 meses para o final do ano, já temos com o novo presidente já eleito, né? E sem comentar que o nosso presidente, né, Ayrton Ortiz, declarou já o voto dele abertamente, né, numa sessão que o próximo voto dele será para o Potrick. Então, ele já declarou o voto para daqui 2 anos ainda, né? Então, eu acho, né, que se fosse assim, eles poderiam mudar o regimento que eles vêm mudando seguidamente, né? E já faz a eleição para os 4 anos, porque senão o que o povo lá fora, né, espera? E isso demonstra, Jefferson, que eles não têm confiança um no outro. Porque quando você acorda, você tem a confiança do teu colega. E eles ali, 6 meses antes, né, mais que 6 meses antes, chamaram a eleição. Isso demonstra para mim que não há confiança, nem entre eles. Porque eu acho que nós temos que ter respeito com o próximo, ter confiança um no outro, que é a parte mais importante, Jeff, é você confiar nas pessoas. Só que a gente está aprendendo que hoje em dia o acordo, a confiança, a assinatura não tem mais valor. E eu sou daquele tempo do fio de bigode, que o fio de bigode tinha que ter valor. Então isso me chama a atenção que eles adiantaram essa composição porque eles não confiam, nem entre eles mesmos. Então essa é o que eu venho aqui explanar para o povo, né, que eles não confiam em, nem entre eles.
Bem, vereador, eu quero fazer uma pergunta para o senhor e quero, antes dela, quero explicar a própria pergunta. Eu quero fazer essa pergunta não indo para o lado pessoal, mas eu quero citar aqui o atual presidente Ayrton Ortiz e o futuro presidente Vilmar José de Azevedo. Qual é o seu sentimento diante da presidência desses dois? Não estamos falando da pessoa, quero falar da presidência, a constituída e a futura presidência. Em termos de trabalho no legislativo, como é que o Neno Nunes se sente diante das duas legislaturas?
Na verdade, assim, para ser bem sincero, né, eles ali, antes de fazer a composição, eles são uma pessoa. No momento que eles pegam o poder, eles têm dificuldade de chamar nós, eu, praticamente, Neno Nunes, né, para tomar um café com eles e alinhar alguns projetos, o que a gente vai buscar junto, né, a nossa bancada. Eu não tenho esse companheirismo deles. Então, como você falou, Jefferson, como pessoa, para mim, são meus amigos. São pessoas, né, que o que eu estou divergindo hoje é politicamente. São meus amigos, né? O Vilmar conduziu, foi duas vezes presidente na gestão passada, né? Que ele parece, assim, para mim, que tem a necessidade de estar na vitrine. Eles têm, demonstra, assim, para mim, eu falando como Neno Nunes agora, sim, né? Que eles têm essa vontade, esse desejo no coração de estar sempre na vitrine. E eu, Jefferson, sou bem sincero, eu não tenho esse desejo, né? Até que se eu quisesse estar na vitrine, eu seria um manequim de loja, hein? Que aí todo dia eu estaria na vitrine para o pessoal passar na rua e me ver. Eu não tenho esse desejo. Eu tenho, no meu coração, é um desejo de ajudar a nossa população, de construir junto. Então, espero aqui que meus colegas, né, repensem, né, do que aconteceu, do que foi feito, e a gente possa ter uma bancada unida futuramente, com certeza, né? Mas a gente tem que haver o companheirismo, né? A coerência com nós, que não vem acontecendo, né? Que a gente está se sentindo lesado, que vem tirando nossos direitos. Enfim, Jefferson, a gente não está tendo mais nem os grandes expedientes, porque o que está acontecendo? O pessoal termina as votações de projetos, eles começam a pedir para se retirar, e aí a gente não tem o quórum. Que precisa no mínimo 6 pessoas, né? 6 vereadores para dar continuidade. Então eles estão estrategiando agora nessa parte, né? De se levantar e deixar a população sem resposta, sem o vereador poder explanar o que pensa sobre o trabalho. Enfim, isso é meio que revoltante para mim como vereador.
Bem, vereador, nos estendemos um pouco no tempo. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio e colocar sempre o espaço à disposição do senhor, dos demais vereadores, da Casa Legislativa como um todo. Lembrando, nós acabamos aqui citando alguns nomes, o espaço está aberto da mesma forma para a gente tratar todos os assuntos referentes ao que for citado aqui nesse espaço. Muito obrigado.
Jefferson, o meu desejo é que nós, do Partido PDT, consiga nos unir e nós ter aquela militância forte que nós tinha. Então eu deixo aqui esse meu pedido ao meu povo sarandiense, que nós se una, que nós continue com essa bandeira empunhada, defendendo o nosso Sarandi com unhas e garras. Então, deixo esse pedido ao nosso povo aí. E Jefferson, muito obrigado pela oportunidade, né, essa rádio aqui, que nós sempre dá a oportunidade de a gente poder se explanar e esclarecer as dúvidas da comunidade. Um grande abraço aí à sociedade sarandiense, né, e desejar aqui também a nossa população sarandiense, né, que Deus, né, conforte o coração também do nosso Márcio, né, que o pai dele faleceu hoje, né, era para ser com ele essa entrevista, então deixar meus sentimentos aqui ao Márcio, que Deus conforte o coração dele, e um abraço à nossa comunidade sarandiense aí, e daqui uns dias, se possivelmente, a gente volta aí para esclarecer mais dúvidas se surgir durante o decorrer dessa nossa fala.